Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11.6, nesta segunda-feira, 23 de março de 2020, confinados aqui na Serra da Mantiqueira, em São Luís, Minas, e imagino que todos também estejam, que não sejam da saúde, né,
e dos serviços essenciais, básicos, né, como essenciais, da limpeza, como, bom, enfim, tem vários. Eu vi um vídeo dos garis sensacionais outro dia, sensacional, porque assim, eles falam, pô, tudo bem, vocês batem palma para o pessoal da saúde, nós,
e o lixo, né?
Que estamos aqui metendo a mão no lixo de vocês,
lixo,
pegando lixo provavelmente contaminado, correndo atrás aí de caminhão. Então, nossas homenagens aos garis e todo
Exatamente.
O pessoal da área de limpeza que tem contribuído para que outras doenças nos proliferem. E esse gari fala isso nesse vídeo. Imagine se a gente parasse.
Imagine se parasse a coleta de lixo, né? Com certeza. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Estamos aqui todos os dias agora, né, no meio dessa pandemia. Ontem teve uma super live. Quem viu, quem não viu ainda, vale a pena ir aqui nos vídeos do canal e encontrar a super live do coronavírus pelo mundo. Foram mais de 20 jornalistas de mais de 15 países do mundo.
É 15 países, né? 20 pessoas de 20... Se não foi 20 cidades diferentes, foi 19, mas acho que foi 20, porque eu pensava que eram duas de Buenos Aires e não, uma estava em Mendoza e outra
teve,
em Buenos Aires.
Aí teve duas de
duas,
Londres.
Duas da Itália, né, do mesma cidade, que é Andrea e Astrid.
Mas foi uma super live, com
18
muita
cidades,
né,
diferentes do mundo, 15 países distintos. A maior live do YouTube brasileiro. Aliás, o YouTube nos deve aí uma honraria,
vamos mandar
para o YouTube isso, acho que tem que mandar divulgar, falem lá para o YouTube, vocês estão nos assistindo, vejam só, o canal da Fórum fez a maior live jornalística da história do YouTube sobre coronavírus, provavelmente, eu duvido que alguém tenha colocado tanta gente, se alguém conhece um outro canal que fez alguma coisa parecida, por favor, nos envie, 3 horas e meia de live, 22 pessoas, né, porque tinham nós dois aqui,
uhum.
A produção por trás da Tati e do Léo, enfim, o Plínio que ajudou, a Lola que ajudou, a Maria Fro que ajudou, conseguindo passar nomes pelo Twitter, a gente teve foi um grande salto, acho que, no nosso canal do YouTube, inclusive a gente ganhou muitos membros ontem, agradeço aos novos membros. Faltam pouquíssimos para a gente chegar em 200. A gente podia fazer um sorteio quando chegasse 200. Faltam 15 membros, acho. E aí a gente sorteia alguma coisa bem legal.
É como vai chegar.
A gente
depois,
manda
chega
depois
do coronavírus.
Manda depois. Manda uma cachaça da Serra da Mantiqueira. Aqui, ó. Uma cachaça, a Moreninha do Funil, que é uma cachaça maravilhosa, feita aqui do lado. Chegou em 200,
orgânica.
Novo sorteio. Orgânica, cana orgânica. Isto mesmo.
É isso aí. E vou dar um giro, então, lembrando, você pode ser membro, tem muita gente que pergunta, mas eu queria pagar por boleto. Então, seja sócio, eu vou colocar o link aqui do nosso site, que aí você apoia, a gente faz esse merchan, porque mídia independente, né, e livre, fora das grandes corporações aí, é assim, né, tem que... Estou colocando.
Vocês notaram
aqui
que eu já vim de boné vermelho, agora eu estou me adequando aos novos tempos, boné vermelho, copo amarelo, a gente vai mudando aqui para dar uma colorida na história. Mas temos muita coisa para falar, tem um convidado especial. Né?
Exatamente, hoje a gente vai falar da MP do Bolsonaro, que autoriza aí suspender os contratos com os trabalhadores por 4 meses, e vão fazer o contraponto com a medida da Venezuela, do Nicolás Maduro, que, ao contrário do Bolsonaro, propõe pagar 6 meses de salário tanto para os trabalhadores públicos e privados, para que eles fiquem em casa por conta da pandemia do coronavírus. E a gente vai ter aqui uma participação especial direto de Caracas, a jornalista Fânia Rodrigues vai entrar daqui a pouco com a gente para comentar essa medida da Venezuela. E a gente vai falar sobre a repercussão da MP do Bolsonaro aqui no Brasil, várias figuras públicas e políticos já se manifestaram sobre o absurdo dessa medida provisória. A gente vai falar sobre o áudio do Roberto Justus, que tem 64 anos, negando o coronavírus, a gravidade do vírus, e a gente também vai falar sobre a pesquisa Ibope em São Paulo, que já praticamente metade já avalia como ruim e péssimo o governo Bolsonaro, entre outros assuntos que você acompanha agora. E, além do justo, Sovai, teve o Bolsonaro ontem na TV Record negando aí a gravidade do vírus, e também o Olavo de Carvalho. A gente podia começar falando desse assunto antes de chamar a Fânia para falar da Venezuela.
Vamos.
Então, vamos lá. Então, quem viu, quem der, muita gente deve ter ouvido, né?
Eu acho que tem que colocar o áudio para as pessoas ouvirem, porque o áudio ele vale mais do que qualquer palavra minha.
Então, vamos ouvir o áudio do Roberto Justus.
Respeito os seus pensamentos, mas você está totalmente errado. Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria um anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele, mas eu não estou dizendo, eu já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo, devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Você está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Como é que você me explica isso? Todos foram velhinhos, todos foram pessoas. Se mais jovens, é porque tinham um problema pulmonar, ou são diabéticos, ou têm outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Na pessoa saudável, zero. E os pobres não são todos doentes, não. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus. Muito pelo contrário, né? Essa molecada que está na favela, criança, então, de 0 a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história, nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar, que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. 1 milhão de mortos no Brasil é uma das piadas de mais mau gosto que eu já vi na minha vida. E vou te passar, se você tiver paciência e um bom inglês, por favor, leia essa matéria. Tem várias, tem do Wall Street Journal, tem várias, mas eu vou te passar só a melhor de todas, falando sobre essa histeria totalmente desproporcional.
Foi o áudio do Roberto Justus, que é um empresário aí de 64 anos, ou seja, está no grupo de risco, e ele mandou esse áudio num grupo de WhatsApp e depois do Marcos Mion ter se manifestado, dado o apoio à quarentena e alarmado sobre o alto risco de contaminação da doença nos próximos dias. Rovai, o que você acha desse áudio?
Quando você vê, áudio, né? Você vê, quando você chega na situação de que o Marcos Mion é um cara, se torna um cara tranquilo, responsável, sério, é que as coisas, de fato, chegaram no fundíssimo do poço. Este Justus é um escroto, né? É um escroto que é como os cariocas se referem a pessoas como ele. Escrotossauro, um sujeito abominável, um coxinha bizarro, sabe? Aquele cara que se fica passando laque no cabelo, fica pondo botox no rosto para não parecer velho. Ele não se acha velho. Ele tem 64 e se acha um garotão. Saúde inteira. Então, dane-se, né, aqueles que têm problemas. Ele tem uma filha com problema, né? A filha dele tem problema, mas ela não está no grupo de risco. Mas ela, você vê, ela tem um problema clínico, médico. provavelmente vai ter mais dificuldade de aprendizado, enfim, não sei em que grupo exatamente ela está, mas é claro que ela tem. E ele mesmo assim, não, parece isso não ter melhorado ele enquanto ser humano, continua um traste, né? Um traste, é mandar um áudio desse, para pensar isso, já é errado. Vocalizar é absurdamente errado. Pensar é absurdo. Vocalizar, então, tem coisas que você pensa, você fala, meu Deus, por que eu pensei isso? Né? Eu não devia ter pensado isso. Esse cara, não. Então, assim, eu espero que os representantes, grupos de idosos processem ele. Né? Tem associações de idosos dele, no Brasil, de aposentados, tal. Tem que processar. Os pais de crianças aqui, a gente tem uma criança que tem defesas baixas, que está num grupo de risco. A gente deveria se mobilizar para os pais de crianças, por exemplo, com leucemia, para processar esse vagabundo. Para processar esse vagabundo. Este sim, um cara que é um pária social, que vive na lógica do Trump, de especulação, de ganhar dinheiro na idiotice de uma certa parcela do povo. Enfim, eu não vou falar mais, porque eu me irrito profundamente com esses caras. Tem um superchat aqui, né?
Tem. E só para concluir, o nome do Justus foi parar nos Trend Topics do Twitter, porque repercutiu aí bastante negativamente. A gente tem aqui um superchat do Gerinaldo, ele está falando da entrevista do Lobão ao 247, diz que ele justificou o ódio pelo PT como a maior recessão da história. Vamos desmantelar essa falácia, calar os bonsomínions? Bom dia. Pois é, Rovai,
eu não vi a entrevista. Vi que causou polêmica, porque ontem muita gente comentou aqui, parece que o Atush fez um papo sobre a entrevista. Enfim, cada site tem sua direção, cada site tem um jeito de atuar jornalisticamente. Eu respeito demais o Atush, participo lá dos programas. Eu não traria o Lobão aqui, mas é uma opção editorial.
E vamos falar então do Bolsonaro na TV Record. Ontem ele deu uma nova entrevista, dessa vez agora na Record. Ele já tinha dado no Ratinho, né, Rovar? E ele voltou a mostrar sua despreocupação com relação à pandemia do coronavírus. Ele disse que as medidas de restrição de circulação tomadas por alguns governadores e prefeitos e a paralisação da atividade econômica que isso pode acarretar jogam contra o país. Ele disse ainda que brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. E aí depois ele ainda disse, não venham me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de desempregados. Ou seja, né, ele está aí colocando a culpa nos governadores e na mídia.
Olha só, o Rodrigo Viana fala uma coisa que é real. O Bolsonaro, assim, se os governadores acertarem com a política dos prefeitos, com as políticas públicas, e eles conseguirem controlar a pandemia para níveis relativamente assentáveis dentro dos padrões internacionais, eu sou um pessimista. Eu escrevi um texto hoje, ele poderia até divulgar aqui, eu quero falar um pouco sobre ele. Eu acho que assim, o papel do jornalista é ser alarmista. Ou seja, tem que tocar o alarme. Ele não precisa do alarmismo exagerado, fora da realidade, mas prever cenários possíveis que estão sendo discutidos em bastidores e trazer para que o seu público tenha conhecimento dele é, sim, um dos papéis do jornalismo. O jornalista não é médico, é diferente. Ele tem que fazer assim, antes do elevador parar, tocar o alarme para o seu público e falar, ó, pode vir a parar. Pode vir a parar. É, e eu fiz um artigo com esse contexto, depois gostaria muito de ter o retorno de vocês, se vocês pudessem ler e ver o que vocês acham. Tem um cenário catastrófico possível, e já vem sendo discutido nos bastidores. Ontem o prefeito de Nova York falou em 6 milhões de afetados em Nova York nos próximos tempos. É a previsão deles. Tem gente falando em previsão de mortes, assim, números escandalosos, não vou nem repetir, mas é assim. Aqui eu já ouvi previsões de 90 milhões de infectados. Me parece uma coisa estratosférica.
É quase metade
da população. Mas qual é a questão? Quando, há 10 dias atrás, o Renatinho Rovaizinho falou aqui, deu até pau aqui, né? Eu cheguei a me exaltar. Eu não gosto de fazer isso com as pessoas que estão nos comentários. É chato. Mas quem está aqui é porque gosta e não tem que ficar ouvindo eu babar. Mas naquele dia eu fiquei puto porque para mim era tão claro que o que vinha era isso que está acontecendo, e a pessoa que discordava, tipo, me descredenciava e se colocava numa posição de cientificamente mais importante. Quando, na verdade, o que aconteceu é tudo aquilo que eu tinha falado. Por quê? Porque eu sou um leitor voraz, eu acompanho sites de outros países, quando as coisas são jornalisticamente interessantes, entrevisto profissionais da área, converso com muita gente, tento fazer ali, tirar a temperatura do paciente, né? E vi que ela estava muito alta e que era isso que podia acontecer e que está acontecendo hoje. Estamos aqui todos esperando o que vai acontecer nessas próximas 2 semanas. Eu acho que assim, a minha previsão, 600, 6 mil, que é agora para quinta-feira, talvez já seja superada. 60 mil para outra quinta-feira e 600 mil para mais 10 dias depois. Então, vejam, a gente pode chegar nesse número e a gente vai ter que se preparar para lidar com isso. Eu fui falando e perdi o inicial.
Que era a entrevista da TV Record, nega a gravidade.
Ele, o Rodrigo Viana, dizia o seguinte, para encerrar isso aqui, a gente ir para a Faina, que está esperando.
Isso.
O Rodrigo Viana disse, se os governadores acertarem, e com prefeitos, e conseguirem controlar essa, num níveis aceitáveis, o Bolsonaro vai dizer, está vendo, eu não falei que isso daí não era tão grave. Se for tão grave, ele vai falar, está vendo, esses caras erraram aí, erraram a mão e virou essa putaria. Ele é um cara que não tem responsabilidade, ele não tem compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com os fatos, ele vai mudando a narrativa no meio e daqui a pouco ele começou num ponto, ele está em outro, ele está dizendo que aquele ponto era errado e não tem problema para ele mentir. Infelizmente, uma boa parte das pessoas ainda acredita nele, mesmo assim, hoje deu 25% das pessoas achando que ele está tomando a medida certa, mas pelo menos metade da população acha que ele está tendo um papel ou mais ou menos estadista nesse momento. É, isso pode nos levar a uma tragédia, a uma pandemia social, a uma tragédia de milhões de mortos, se a população brasileira continuar dando crédito a esse maluco. Faina está com a gente porque nem tudo é maluquice.
Pois é.
Né? Temos o Maduro fazendo anunciou medidas ontem na Venezuela. Veja, eu tenho muitas questionamentos em relação ao processo da Venezuela. Mas sempre fui solidário completamente ao processo da Venezuela, mesmo com esses questionamentos. Né? Isso que o Maduro fez, a Faina vai nos explicar agora, é de uma grandeza mastodôntica. Né? E ela vai nos explicar para vocês terem uma ideia das medidas do Maduro em contraponto à do Bolsonaro, que é suspender todos os contratos de temporários por 4 meses. A empresa suspende e manda o cara para casa e não paga mais nada, deixa ele passar fome. Vamos ver o que o Maduro fez, Dri? Conduz a entrevista que você...
Fânia, tudo bem? Boa tarde. Que horas são aí em Caracas?
10h53. A gente tem uma diferença de uma hora, né?
Legal, então a Faina está direto de Caracas, ela vai falar sobre as medidas do Maduro, entre elas essa que o governo, né, o Estado venezuelano vai assumir os salários de todos os trabalhadores públicos e privados durante os próximos 6 meses para que eles fiquem em casa. Eu queria saber quais são as outras medidas e como que está a repercussão dessa medida de manter o salário dos trabalhadores por 6 meses.
Bom dia a todos. Então, ontem ele anunciou uma série de medidas, algumas delas aprofundando um pouco o que já vinha sendo feito, né? Ele assumiu essa responsabilidade de pagar os salários porque ele entendeu que era uma maneira também de deixar as empresas privadas um pouco mais tranquilas, porque existe um nervosismo das empresas, né, que são importantes para o país, para sustentar, enfim, o comércio e a produção mesmo do país, né? Isso não é a primeira vez. A imprensa brasileira não fala muito sobre a Venezuela, sobre as coisas positivas, porque não interessa muito quando é coisa boa, né? Mas essa é uma medida que ele tinha feito pela primeira vez em março do ano passado, quando houve um apagão. um apagão nacional no país, e ele fez a mesma coisa. Ele assumiu o salário do setor privado e do setor público, e funcionou muito bem para recuperação das perdas durante esse mês, porque foi um mês inteiro assim com problemas elétricos, né? Então ele repete um pouco. E aí o que ele faz é o seguinte: não é que o governo vai dizer o que cada trabalhador vai receber, a empresa leva a nómina para o governo e o governo paga o que está na nómina. Então é importante dizer isso: o governo vai pagar o salário mínimo, vai pagar o que está na nómina da empresa. Então isso deixa os trabalhadores um pouco mais tranquilos, né? Então, a outra medida que ele ampliou, que já vinha acontecendo um pouco, é a questão dos trabalhadores da saúde, né? E aí ele pegou e incorporou os trabalhadores do sistema social do Estado venezuelano para ajudarem na questão do diagnóstico, né? Eles implementaram um aplicativo que eles chamam de Plataforma Pátria, onde eles estão estimulando os venezuelanos a responder uma pesquisa, e isso dá um panorama da situação da saúde no país, e também eles vão identificar as pessoas que têm sintomas de gripe. Então, eles selecionaram o público que respondeu que tem sintomas de gripe, ali tá, na pesquisa tem a descrição dos sintomas, né? Onde o paciente vai poder dizer o que está sentindo, e aí cada pessoa que está sentindo isso, ela é procurada por esses agentes de saúde, que faz uma primeira triagem, em alguns casos vão acompanhados já de médicos, entendeu? Médicos da família, clínicos gerais, e ali eles fazem uma primeira prova. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um teste, existe dois testes para o coronavírus, existem vários testes, mas mundialmente são usados dois, né? Um, ele é eliminatório, e você tem o resultado na hora. Então, ele elimina uma série. Então, se o paciente, digamos, o resultado não é conclusivo, aí você faz o teste do coronavírus, que é mais caro e é mais restrito. Então, como existe poucos testes, nenhum país tem a capacidade imensa de produzir testes nesse momento, então eles fazem primeiro esse teste eliminatório, né, que elimina possibilidades, e depois é que são encaminhados. E nesse caso, de um universo de 150 mil pessoas que respondeu essa pesquisa, 7 foram detectados com coronavírus. Eles fizeram uma triagem de 16 mil pessoas que estavam com sintomas de gripe e fizeram provas em todas essas 16 mil. E 7 resultaram positivas, ou seja, eram pacientes que iam seguir contaminando. Se o governo.
Somente 77 casos até agora na Venezuela, né?
77 casos é um número muito baixo, né? Se você vai olhar os países latino-americanos que já estão bastante acelerados, né? Então, por exemplo, a vizinha Colômbia está numa situação muito mais grave. Por exemplo, hoje morreu a terceira pessoa na Colômbia e está meio controlado porque tem regiões que não estão em quarentenas. Bogotá mesmo, a capital, está com toque de recolher depois de um certo horário, tem algumas limitações, mas não é quarentena, ou seja, o regime de quarentena é muito diferente do regime de emergência ou de toque de recolher, que a partir de horário a quarentena é um estado de emergência permanente. Outra medida que Maduro decretou é a obrigatoriedade das máscaras protetoras, porque até então era voluntário, entendeu? Apesar de que 90%, 99%, eu arriscaria dizer, andavam com máscaras, porque os venezuelanos realmente são muito disciplinados, não era obrigatório. Então, agora é obrigatório. Isso quer dizer o seguinte: que nas paradas policiais, né? É porque aqui, Caracas, ela. Para explicar um pouco, ela é dividida geograficamente como se fosse uma pizza, entendeu? Então, cada pedaço de Caracas é tipo um município. Então, dentro da cidade tem vários municípios e as entradas dos municípios estão fechadas. Por quê? Porque as zonas de classe média alta são as que têm o maior índice de contaminação. E se isso chega no, nas zonas populares, seria um problema, porque tem mais aglomeração de pessoas, tem uma situação social mais delicada, um nível nutricional mais complicado, né? Então, eles estão sendo bem rigorosos com essa questão dos municípios. Quase não tem aí intercâmbio entre um município e outro. Essa foi a outra medida. Ele aconselhou também as pessoas a usarem luvas protetoras, mas isso é bem mais difícil, porque a máscara você pode improvisar, você pode fazer ela caseira, você pode fazer ela de forma mais artesanal. Ontem a gente falava disso, mas a luva é complicada, aí é só farmácia mesmo, né? Então isso não vai ser possível, mas isso é uma recomendação, não é uma obrigação, né?
Ô, Fânia, eu vi também na questão de que ele está mobilizando 20 mil médicos entre cubanos, venezuelanos, para visitar as casas no mutirão, e também tem essa questão de não demitir até o dia 31 de dezembro. Isso também é uma medida?
A questão das demissões até 31 de dezembro já é uma medida que normalmente já vale no país porque os contratos são anuais, entendeu? Então, geralmente os contratos são até dezembro. Se um empresário contrata em julho, por exemplo, ele tem que fazer um contrato até dezembro e depois, em janeiro, ele renovar. Porque apesar de que tem medidas sociais, leis que proíbem a demissão sem justa causa, como no Brasil e tal, de qualquer maneira, as empresas não têm a carteira do trabalho, é o sistema que é diferente, entendeu? É por contrato. E o que ele está fazendo é que antes as empresas, quando queriam demitir, elas procuravam o Ministério do Trabalho, davam uma justificativa e analisava caso por caso, né? E nesse caso ele está dizendo que não vai permitir, né? Mas já era uma medida muito parecida ao que existia antes. Isso não muda muito, não. A questão dos médicos, a Venezuela, segundo o presidente, tem 20 mil médicos. Desse contingente, 13 mil, estão trabalhando nesse sistema de casa por casa, que é um programa chamado aqui, Barrio Adentro, que foi quando o Chávez levou os médicos para os barrios, que são as favelas, né? Então, desses 20 mil médicos, 13 mil estão trabalhando nesse sistema de casa por casa. Os outros estão nos centros médicos, entendeu?
Até legal de
Hospitais.
como funcionam esses médicos nos bairros aí, porque eles têm, o Chaves, na época, construiu casinhas que em cima eram a moradia do médico e embaixo meio que uma clínica, né, Faina?
Eles não moram mais nos bairros,
Não
não.
moram
Eles
mais.
moram com suas famílias mesmo, mas continua funcionando esses postos de saúde. No Brasil seria um pouco parecido aos postos, entendeu? Onde faz atenção primária e encaminha para as clínicas em caso de complicação. Mas tem alguns postos médicos desses que são mais equipados. Pode fazer, inclusive, exames, pode fazer um atendimento um pouco melhor. Outros países continuam com atenção, essa coisa de examinar e tal. Então, isso continua existindo e continua funcionando muito bem. E, além disso, incorporou a organização popular, que são as comunas. As comunas, elas participam nesse processo também, indo também de casa em casa. Por quê? O que que acontece? Muitas famílias, muitas vezes, por exemplo, a criança está doente, e a família fica com vergonha que seja uma questão nutricional, porque tem essa questão do machismo latino-americano que é muito forte, né? Então, assim, o pai de família não quer deixar parecer que a família não está sendo bem alimentada. Então, assim, a comuna, nesse caso, tem um papel fundamental, porque o pessoal que participa da comuna são os vizinhos, entendeu? Então, aquela família é a comadre dela, é a mulher que ela encontra na missa. Então, essa comuna tem muito mais facilidade de entrar na casa das pessoas. E nesse momento, então, os médicos estão fazendo esse trabalho de triagem de casa por casa junto com a comuna, o que é muito importante. Comuna é tipo uma organização do pai. É difícil explicar um pouco do Brasil, quem não tem um pouco ideia de como funcionam as organizações populares na Venezuela, mas assim, é bom deixar claro que como não tem nada a ver com o Estado, não é partidário, ou seja, não é um partido político, é uma tipo uma organização de bairro mesmo, sabe?
Legal, Fernando.
Legal,
Muito
Fernando.
obrigado aí pelo tempo que você dedicou aí a gente para explicar a situação na Venezuela. Como é surpreendente, né? Quando diz, acho que disseram para você quando? Vai para Caracas, você topou.
Foi em 2017 e eu disse não 3 vezes antes de dizer sim. Porque eu estava com muito medo.
Mas deve estar achando, tá vendo? Ainda bem que eu topei, né? Aceitar. Não,
mas eu fico preocupada com a minha família, porque eu sei o que o Brasil espera, entendeu? Eu sempre digo para minha família, ó, eu tô falando do futuro para vocês, me desculpem. É porque assim, o governo não tá fazendo a comunicação boa no Brasil, então as pessoas ainda acham que o coronavírus é uma gripe comum. Que a maioria das pessoas não tem complicações, só que isso é uma responsabilidade dos jovens, com as pessoas que estão no grupo de risco.
Muito é isso bom. Aí. Obrigada, Fânia. Obrigada.
Sorte aí, querida, tudo de bom para ti.
Legal. E tchau. A gente segue aqui nosso programa de hoje, falando ainda de uma pesquisa da. Na verdade, a gente pode falar da repercussão da MP do Bolsonaro, né? Que enquanto a gente viu lá a realidade da Venezuela com o Maduro colocando essa série de medidas. Aqui, o Bolsonaro publicou essa medida provisória, né, autorizando as empresas a suspender o contrato de trabalho com os funcionários até 4 meses durante a pandemia do coronavírus. O texto diz ainda que empresários não precisam pagar o salário aos trabalhadores durante este período, apenas fornecer cursos online e manter benefícios como plano de saúde, ou seja, a pessoa não precisa comer, pagar aluguel e nada. E aí a gente vai falar da repercussão disso. O Flávio Dino postou hoje que Bolsonaro não apenas fala absurdos, falar já é grave, mas ele faz absurdos. O Haddad diz que é duro ter que lidar com um vírus e um verme simultaneamente, chamando aí o Bolsonaro de verme. E o Marcelo Freixo diz que a MP, sobre a MP de Bolsonaro, quem não morrer de coronavírus vai morrer de fome. E, Rovai, pergunto, essa MP ainda tem que passar no Congresso ou ela já passa a valer? Explica
para
a gente.
Não, MP vale direto. Você vale medida direto. Provisória, o que pode acontecer é o Congresso derrubar e mandar de volta para o Bolsonaro no envelope escrito VTNC. Né? Tem que ser isso. Não faz sentido. Essa MP assassina. Ela é genocida, ela vai matar de fome famílias, isso é um absurdo, esse cara não vale nada. Olha, os neoliberais mais sensatos, e há neoliberais mais sensatos, já recuaram. O presidente da Experience, né, aquela corretora, que eu cito no texto que eu escrevi, o nome dele agora me fugiu, ele fala, ele prevê 40 milhões de desempregados no Brasil. Sem a CMP ele estava prevendo isso. Veja só, Adri, 40 milhões de desempregados, nós temos 12. É triplicar o número e mais um pouco, é 3,5 vezes o número de desempregados. Vai ter tragédia social, vai ter saque, eles vão colocar o exército protegendo o supermercado, vai virar isso o Brasil, é isso que a gente quer. Está certíssimo o Maduro, ó, quando você cria um estado de bem-estar social. Quase os liberais mais sensatos viraram neo-keynesianos já. Olha, esse presidente da XP pede um plano Marshall, que foi o plano da Segunda Guerra Mundial, para a reconstrução da Europa. Alto lá, olha só, aquilo foi milhões, bilhões e bilhões de investimento estatal para recuperar o país. Ele acha que precisa de um plano dessa magnitude. O que, que eles estão fazendo? Demitindo todo mundo. O presidente assinou a tua demissão, ô panaca. Tu que votou nele e está aí com o contrato temporário, ele assinou a tua demissão. Ele falou para o teu empresário assim, demite esse sujeito, joga no olho na rua, manda ele para casa e manda fazer cursinho do Sebrae, os quintos dos infernos. Não tem nada, ele que se dane. Não é assim. Não pode ser assim. Como é que estão sendo fazendo na Itália? Na Alemanha, na Suíça, a gente teve ontem depoimento de várias pessoas. O investimento, inclusive, para as empresas manterem os empregados, para não descapitar, não perder o emprego, não é dar o dinheiro para a empresa, é assim, ó. Você mantém os empregados que você tem, aí você tem esses benefícios. Quer, não quer, vai procurar, vai pagar tudo que tem que pagar, quebra. Então, você faz uma relação de troca. Enfim, O Guedes é absolutamente fora da caixinha. Ele é um incompetente. Por isso que o Brasil está nessa draga. Né? E o Bolsonaro é um maluco que não entende nada de economia e fica, precisa fazer, não sei o quê. Ele vai, não consegue nem falar. Ontem, aliás, a Record, devíamos ter separado, fez uma entrevista e o jornalista foi muito duro com ele na entrevista, para padrão Record de qualidade. Achei, já pode ser uma mudança da própria TV do Bispo. E está vendo que não dá para esse maluco até o
também
final.
Não dá, né?
Estamos chegando quase ao fim do programa.
Isso.
O que temos aí?
A gente tem ainda a pesquisa do Ibope sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, que é considerada ruim ou péssima por praticamente metade dos paulistanos. 40% dos moradores da capital paulista consideram a gestão de Bolsonaro péssima e 8% consideram ruim, ou seja, 48% consideram péssima e ruim.
Isso, e o grande eleitor de São Paulo é o Lula, 26% poderiam votar no candidato indicado por ele, o que significa dizer que uma chapa que juntasse PT, PSOL, PCdoB, todo mundo junto, iria para o segundo turno, né? Líquido e certo. É preciso pensar nisso. O Boulos saiu-se bem na última pesquisa, está com 6% a 9%, a depender do cenário, para uma candidatura do PSOL em São Paulo é de uma grande magnitude. O PT não conseguiu sair bem com o nome do Gilmar Tato, 2%, é preciso pensar nisso. Enfim, mas eu acho que não vai ter eleição em outubro esse ano, eu acho que a realidade vai nos levar a adiá-la, nem que seja para março, sabe, fevereiro, um mês ou dois aí de caixinha para os atuais prefeitos. Eu sou contra esticar os mandatos, precisa desse chacoalhão democrático, né? Não dá para ficar deixando isso para depois. Último comentário para a gente terminar, Adri.
A gente tinha separado ainda o Olavo de Carvalho, guru.
Olavo fez um vídeo ontem que você não precisa ver, onde ele simplesmente diz que o coronavírus não matou ninguém no mundo. Resumo da ópera.
Resumo.
Não preciso dizer mais nada. Leia o meu texto sobre o cenário catastrófico. O Adri pode pôr de novo. Eu gostaria muito de receber depois os comentários de vocês no renato.rovai@gmail.com. Se gostarem, quiserem compartilhar, eu agradeço muito. É isso, hoje temos que terminar um pouquinho mais cedo, temos uma reunião a meio de 15 aqui, internacional, aqui da Mantiqueira para o Mundo.
Agora é só na videoconferência.
Beijo. Vamos fazer novas lives, super lives. Aguardem.
Aguardem. Beijos.
Beijos a todas, beijos a todos. Até.
Até amanhã.